Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2017. Informamos que esta audioconferência será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dallonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2017 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação dos nossos resultados, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Todas as informações referentes a este período que vamos tratar nessa autoconferência foram divulgadas ontem após o encerramento do mercado em nosso press release que já se encontra no site de relações com investidores da companhia. Além disso, lembramos, como é de praxe, postamos um arquivo adicional denominado apresentação da autoconferência para facilitar o acompanhamento da mesma e que contém um sumário dos principais números. Neste comentário, portanto, não pretendo repetir os números que já constam do press release e da apresentação, mas chamar a atenção para os pontos que consideramos relevantes no trimestre para entender as perspectivas de longo prazo. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No segundo trimestre de 2017, a Grendene antecipa dividendos no valor de R$ 55,6 milhões, de reais, 22,1% superior ao dividendo distribuído no segundo trimestre de 2016, que foi R$ 45,5 milhões. Esse dividendo é equivalente a 0,1848 centavos por ação, que serão pagos a partir de 16 de agosto de 2017, totalizando no semestre, incluindo juros sobre capital e dividendos, 154,7 milhões de reais. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares das ações ordinárias GRNB3, inscritos nos registros da companhia em 3 de agosto de 2017, data de corte. Ex-dividendos a partir de 4 de agosto de 2017 na BMF Bovespa, atual B3. Iniciamos a nossa análise dos números do segundo trimestre, lembrando que no ano anterior, no segundo trimestre de 2016, tivemos um robusto crescimento de 28,6% no lucro operacional EBIT, o que constitui elevada base de comparação para esse ano e fazia-nos prever um crescimento relativamente menor no segundo trimestre de 2017, conforme já havíamos alertado no primeiro trimestre deste ano. Com essa perspectiva, o crescimento de 4,7% no EBIT do segundo trimestre de 2017 sobre igual período do ano anterior foi bom. Como pode ser visto nos números divulgados, a companhia segue consolidando os ganhos de produtividade que vem perseguindo e elevando suas margens, mesmo com impactos negativos de variação cambial, medidas tributárias e alguns efeitos não recorrentes. Além disso, com os dados observados no primeiro semestre de 2017, não podemos confirmar que esteja em curso uma grande recuperação no consumo de calçados no Brasil. Nem sequer podemos ter certeza que o consumo tenha crescido nesse período. Ainda assim, obtivemos 263,7 milhões de lucro líquido no primeiro semestre e margem líquida recorde de 27,8%, o que nos permitiu antecipar aos acionistas os dividendos anunciados de 154,7 milhões de proventos, 22,1% maiores que igual período de 2016. Em nossa opinião, esses resultados têm sido possíveis com grande disciplina de custos e despesas, que neste semestre proporcionaram elevação de todas as margens e algum ganho de market share. Crescimento na margem bruta de 60 pontos básicos, na margem EBIT de 210 pontos básicos e na margem líquida de 100 pontos básicos. No mercado externo, enfrentamos um dólar médio 14,3% depreciado em relação à taxa de câmbio de igual período do ano anterior, o que derrubou os preços em reais nesta comparação, nos mesmos 14,2%, no primeiro semestre de 2017 versus o primeiro semestre de 2016, apesar da manutenção do preço unitário em dólar do par de calçados exportados. É claro que para obter crescimento de margens com preços dos produtos exportados em reais caindo, tivemos que contrabalançar esse efeito com mix de produtos e ganhos de eficiência. Obviamente que com esse câmbio e essa queda de preços em reais, as margens de exportação caíram, tendo que ser compensadas pelas margens do mercado interno. Com esses resultados, mais uma vez, a geração de caixa operacional foi robusta no primeiro semestre de 2017, de 411,2 milhões de reais, atestando bom controle dos ciclos operacional e financeiro, e elevando o caixa líquido para 1,7 bilhão e o bruto para 1,8 bilhão, com aumentos de 13,5% e 12,1%, respectivamente, em relação aos valores de caixa em 31 de dezembro de 2016. Não obstante a conjuntura, a perspectiva que nos próximos 3 a 4 anos o consumo de calçados no país volte aos níveis de 2012-13 continua válida e estamos preparados para essa recuperação. Este ponto é importante, pois entendemos que para analisar o médio prazo do setor de calçados brasileiro, deve-se levar em conta que o consumo per capita atingiu um pico de 4,7 pares por habitante em 2013 e terminou 2016 em torno de 3,7 pares por habitante. Na exportação, o mercado continua difícil, especialmente na América Latina, e o câmbio está menos favorável. Porém, julgamos que esses mercados também apresentam tendência de recuperação, o que já pode ser evidenciado neste segundo trimestre de 2017, quando o volume de exportação cresceu 25%. Contudo, convém enfatizar que esses são fatores cíclicos, já falamos isso anteriormente, que não afetam nossa capacidade de crescimento de longo prazo no mercado internacional, onde estamos presentes em mais de 100 países, e atuando desde os anos 80. E é característica desses mercados que as condições ora estejam mais favoráveis, ora menos favoráveis. Nossa expectativa continua que esse ano será de modesta recuperação de volumes no mercado interno, que provavelmente serão maiores que no ano passado, está coerente com os resultados obtidos no primeiro semestre de 2017, quando crescemos 2% o volume de pares no mercado interno. E os riscos dos resultados das exportações continuam sendo poderem ser afetados negativamente por uma menor taxa de câmbio. Nossa política continuará sendo de preservar as margens e, sempre que possível, obter resultados absolutos maiores. Continuamos acreditando que o ambiente econômico seguirá seu curso de lenta recuperação, devendo ganhar mais fôlego no segundo semestre. Continuaremos perseguindo os resultados a que nos propomos mediante nossa contínua adaptação à conjuntura. Mas, evidentemente, não podemos prever os rumos da economia nem a velocidade de sua recuperação. Por outro lado, temos demonstrado grande capacidade de adaptação em diferentes cenários, entregando resultados com regularidade, como fizemos nesse segundo trimestre. Basicamente, eram esses os comentários que eu tinha a fazer sobre a conjuntura econômica e os nossos números. Fico, então, à disposição de perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Solicitamos a gentileza de não utilizar em viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Rafael Ferreira, Lacan.
Bom dia a todos. Gostaria de parabenizá-lo pelos bons resultados. Tenho duas perguntas. A primeira é com relação à medida provisória 774, com relação à alíquota efetiva. Essa mudança que vai ocorrer, vocês têm algum guidance para a alíquota efetiva de 2017 e 2018? E a segunda pergunta que tenho é com relação a no call do quarto tri, vocês falavam assim, se os juros voltassem a patamares mais baixos, a juros de um dígito, vocês estavam avaliando novas possibilidades para a estratégia de caixa. Vocês poderiam assim, dizer um panorama dessas novas estratégias no atual patamar de juros que estamos? Qual a finalidade que vocês vão dar na atual posição de caixa? Obrigado.
Bom, a medida 774, se não me engano, é a da desoneração da folha de pagamento. Como é que está essa medida provisória? Essa medida provisória, ela tem que ser votada agora no Senado, até na Câmara e Senado, né, até início de agosto. Se ela não for votada, ela perde a sua validade. Por outro lado, o Senado elaborou uma proposta que já tem um relatório, que também não foi votado, modificando esta medida, né, modificando a lei que seria decorrente dessa medida, onde essa medida só entraria em vigor no ano seguinte, né, em 2018. Basicamente, o que está em discussão? Hoje, o setor de calçados paga, como contribuição do INSS, 1,5% sobre a receita bruta no mercado interno. Não bruta, receita líquida, né, livre sem os impostos. E passaria, voltaria ao sistema original, que em vez de a contribuição do INSS ser calculada sobre a receita, é calculada sobre a folha, à base de 20% sobre a folha de pagamentos. Então, essa é o que, isso é que está em jogo. Não tenho agora como precisar, né? Várias empresas entraram com ações, mesmo antes da decisão do Senado, para que esta medida só entre em vigor no ano que vem. Né? Não sabemos, evidentemente, como, se vai ser aprovado o relatório do Senado ou se vai ser modificado, nem se essa medida vai de fato entrar em vigor, né? Uma vez que ela pode caducar agora no início de agosto. Então, infelizmente, não podendo dar muitas orientações quanto a isso. Na questão do juro, talvez eu não tenha sido suficientemente claro. O que eu quis dizer no quarto tri é que os juros, eles afetam, né, as oportunidades de investimento em geral. Né? Quanto mais baixo o juro, mais oportunidades de investimento se viabilizam. Né? Isso independente do nosso caixa, independente de qualquer coisa. Né? Então, na medida em que os juros caem, há uma tendência da economia se reativar, a economia voltar a crescer. Né? E isso pode surgir oportunidades de investimento. Mas isso leva algum tempo para acontecer. Né? Então, assim, ó, nós não temos de uso do caixa, não temos nenhuma novidade, nenhuma questão que possa ser antecipada, a não ser o que a gente sempre vem dizendo. Nós estamos sempre abertos a estudar alternativas de investimento aquelas que a gente achar que realmente façam sentido, que a gente possa agregar valor, a gente pode fazê-las. A gente é muito focado no nosso segmento de calçados, onde a gente consegue desempenhar bem e entregar bons resultados. Né? Não acreditamos em crescimentos acelerados por fusões, aquisições, o que seja. Acreditamos sim no crescimento do nosso segmento. Temos aí uma perspectiva de retomada em alguns anos e estamos acreditando que vamos conseguir ocupar esses espaços. Então, quanto à questão de juros e caixa, é isso. A cada momento, né, isso é que precisa ser claro, a situação é avaliada. Quanto é que está nos rendendo caixa, quanto renderia aplicações alternativas ou investimentos alternativos. Esse é um processo contínuo de avaliação que qualquer empresa faz, né, dos seus investimentos versus as suas disponibilidades e oportunidades de investimento.
Obrigado pela resposta.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Santiago Santos Gotchol. Acionista.
Bom dia, Schmidt. Parabéns novamente pelos resultados. A minha questão é só a seguinte: qual é o valor, se você puder me falar, total da folha? Porque parte nas demonstrações financeiras, parte fica ali nas, enfim, custo dos produtos vendidos, parte em despesas gerais e administrativas, só para poder fazer o cálculo comparando 1,5% da receita líquida com 20% da folha de pagamento. Obrigado.
Esses dados, tá, eles podem estar dando um eco aqui na transmissão. Não sei se vocês todos estão ouvindo bem, mas vou continuar. esses dados da folha podem ser consultados nas notas explicativas de balanço, tanto na demonstração de valor adicionado, quanto nas despesas por natureza. Né? A nossa folha é muito perto de 500 mil reais, tá? Então, é salário sem encargos, tá? Usando esses dados lá das notas explicativas, dá para ter uma boa ideia, uma boa projeção. Evidentemente que tem um número hoje, teria que fazer uma projeção do que se espera desse número para o ano, para saber quanto seria essa contribuição.
Certo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Roberto Lampel Alquetin. Senhor Roberto Lampel, por favor, um instante. Senhor Roberto, pode repetir sua pergunta?
A pergunta foi a seguinte. A Alpargatas, a empresa, foi vendida. Eu estava pensando se a Grendene participou na avaliação da aquisição potencial da Alpargatas e quais são os planos estratégicos, se isso fez parte da negociação. E foi, vocês consideraram participar ou não dessa negociação?
Bom, nessa segunda venda aqui, que aconteceu há pouco, da Alpargatas para Itaúsa, né? Não é Itaúsa, mas Cambuí, enfim, para esse pessoal que comprou, nós desistimos muito no início do processo, nem chegamos a entrar em processo de negociação. Então, não houve nossa, não dá para dizer que houve a nossa participação nesse segundo processo.
Eu posso fazer uma outra pergunta?
Sim, prossiga, por favor.
Qual a capacidade que você tem nas suas unidades produtivas? Como
Desculpe, pode repetir?
Planejam utilizar essa capacidade? Ao nível em que vocês chegam a uma capacidade de utilização maior do que 80%, qual seria a sua expectativa e qual seria o desenvolvimento do mercado nesse ambiente?
A nossa capacidade de produção atual é de 250 milhões de pares. No ano passado, nós fizemos cerca de 165 milhões de pares. E esse ano a gente espera um modesto crescimento. Portanto, temos aí uma capacidade ociosa para ser explorada. A nossa expectativa é aquela que eu comentei sobre o mercado, nos próximos 3 ou 4 anos, retornar aos níveis de produção e de consumo no país que nós tivemos ali em 2012, 2013, alguma coisa como 4,5, 4,7 pares por habitante ano, aí com certeza nós teremos uma utilização maior da capacidade, né? Então, havendo o retorno desse consumo, nós estamos preparados para capturar aí a nossa parte nesse crescimento. Isso é difícil prever exatamente em que taxa de aceleração vai acontecer, mas a gente acha que nos próximos 3, 4 anos é bem provável de que o consumo retorne aos patamares que já teve.
Muito obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Marcos Bastos, LFI.
Bom dia. Gostaria de aproveitar a oportunidade aí de discutir um pouquinho com vocês como é que vocês estão vendo o andamento, a projeção para o restante do ano, né? Porque a gente teve, parecia que a economia estava começando a se recuperar ali em maio, e aí vieram delações e uma série de mudanças, digamos assim, na perspectiva, né, econômica, e a gente não tem muita certeza se isso acabou impactando o consumo ou não. Como é que vocês estão sentindo isso na operação e se dá para ter uma visão para o segundo semestre aí de como andaria a receita? Obrigado.
Olha, o que a gente vê, e isso pode ser visto nas nossas declarações anteriores, tanto na divulgação do resultado do ano passado, em fevereiro, quanto do primeiro trimestre, em abril, é que a gente tinha e continua tendo uma expectativa de um crescimento lento para a economia. Nós nunca acreditamos naquela, vamos dizer assim, euforia, ou semi-euforia que se estabeleceu, de que a economia ia crescer muito esse ano. E achamos também que o impacto político que aconteceu em maio também não teve todo esse impacto. Na verdade, a economia nunca mostrou sinais de que ia crescer o que alguns esperavam, e esses fatos políticos também não abalaram a economia tanto assim como estão dizendo alguns agora. O que a gente continua acreditando é que a economia, o consumo, vai ter um lento crescimento esse ano. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos um crescimento em número de pares de 2%, o que nos parece que está coerente com o que o mercado está crescendo. O mercado terá crescido no primeiro semestre um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. E não achamos que vai haver grande aceleração até o final do ano. Claro que é difícil de fazer previsões, né? Sempre pode acontecer novas coisas que desviam o caminho, mas até agora nós não vimos nada que tenha mudado a trajetória da economia para esse ano na nossa avaliação. A inflação continua caindo. A única surpresa, o único dado macroeconômico que tem nos surpreendido é que, na nossa avaliação, o dólar estaria mais alto. E, portanto, nós estaríamos tendo preços e margens melhores de exportação, o que não aconteceu. No resto, a inflação está caindo, o juros está caindo e o crescimento do PIB vai ser muito modesto, se é que vai ter crescimento esse ano. E é isso que a gente pensava desde o início do ano e continuamos achando.
Se eu puder fazer mais uma pergunta, com relação às despesas com a publicidade, eu não sei, eu acabei vendo o release aqui hoje pela manhã e pareceu que estava um pouco abaixo do que seria o histórico aí que vocês têm investido, né? Se isso for realmente verdade, tem previsão de voltar ao normal e quando seria isso?
Bom, tem duas coisas aí sobre publicidade, né? Uma é que a gente sempre tem que olhar isso no ano como um todo, porque as campanhas, etc., as iniciativas e as oportunidades não acontece exatamente conforme o calendário. Mas a outra coisa que eu já destaquei no primeiro semestre, né, no primeiro trimestre, desculpe, é que o cenário, né, da publicidade e propaganda vem mudando bastante. Né? Hoje está difícil definir o que é normal nesse mercado. Então, de fato, né, nós temos conseguido já no último ano, dois anos talvez, fazer o que a gente pretendia fazer gastando menos. Então, embora o nosso guidance, a nossa indicação seja de entre 8% e 10%, né, que é uma referência, né, de gasto de marketing de publicidade, é possível sim que se fique algo abaixo disso, mas não muito diferente. Então, isso que a gente pode dizer. Há muita modificação em termos de entrada de mídias digitais e outros tipos de iniciativas, né, que tem uma componente de custo diferente. Então, hoje, de fato, tá acontecendo isso.
Tá bom, muito obrigado.
Mais uma vez, para fazer anúncios, por favor, digite asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem atendido, pelas perguntas, pela oportunidade aí de esclarecer os números da Grendene. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.